O presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, ameaçou recentemente dissolver o Parlamento por, alegadamente, a Assembleia Nacional ter ignorado o seu projeto de revisão constitucional defendido pela CDAO. Muniru Conté, secretário para a Comunicação e Informação do PAIGC, partido da oposição, disse em entrevista à RFI que a revisão constitucional não é da competência do presidente da República e muito menos da CDAO.
Eu penso que a questão da dissolução do Parlamento não é atípica. Não é? Está preceituada na Constituição da República da Guiné-Bissau, só que há condicionantes para a dissolução do Parlamento. Não é? A primeira condicionante é quando nós estamos perante uma crise profunda que, digamos, estorva o funcionamento das instituições e, uma vez dissolvido o Parlamento, nós temos que avançar para as eleições, portanto, antecipadas no prazo de 90 dias. Se for nestes moldes, o PSGC, portanto, não teria, digamos, muitas preocupações a levantar, não é? Mas o problema é se esta dissolução do Parlamento está, portanto, ligada a uma intenção deliberada da revisão da Constituição da República da Guiné-Bissau para um regime presidencialista, ali é que entra, portanto, uma aberração e o PSGC se posiciona contra esta afronta à soberania da Guiné-Bissau. Não tem que ser a CDAO para determinar a vida dos guinenses através das interferências na Constituição da República da Guiné-Bissau. O princípio da derrogação, o princípio da supralegalidade, portanto, demana, digamos, do respeito pelas leis e os direitos fundamentais. A Guiné-Bissau inspira, portanto, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esta inspiração, portanto, da Guiné-Bissau tem que observar aquilo que os documentos internos, normalmente a nossa lei magna, diz em matéria das revisões. E nessa matéria, um terço dos deputados é que deve propor, não é pela vontade do Presidente da República, né? Segundo o regimento e a Constituição da República da Guiné-Bissau, a revisão da Constituição é proposta por um terço de deputados e é avalizada ou aprovada por dois terços de deputados do Parlamento. É esta instituição, a Assembleia Nacional Popular, ou este órgão de soberania, que cabe, portanto, disputar o processo de revisão da Constituição. Não é o Presidente da República, muito menos a CDAO.
A CDAO atribui as crises cíclicas guineenses ao seu regime constitucional. É também esta a sua leitura?
Eu digo, nós temos das Constituições mais democráticas no continente africano. Uma Constituição em que é assegurada o princípio da interdependência, portanto, dos órgãos de soberania, aliás, que está, portanto, perceituado como um dos limites materiais da nossa Constituição. A nossa Constituição tem limites materiais e limites constitucionais. Em ambos os casos é determinado que o princípio de interdependência não pode, portanto, ser alterado. Quer dizer que há poderes num sistema, portanto, presidencialista. No nosso caso, o poder, existe um dualismo do poder, é um sistema bicéfalo, híbrido, em que o poder, por exemplo, de fazer as leis compete à Assembleia Nacional Popular, de fazer a justiça compete aos tribunais e o poder da execução, digamos, da política governativa compete, portanto, ao governo. O presidente tem mais o papel de árbitro nessa dinâmica. E então eu digo que não há problema, é um problema de pessoas, de indivíduos que estão a dirigir o país. É verdade que existem alguns casos omissos, alguma praxe política na Constituição da República da Guiné-Bissau que dá ao presidente alguns poderes discricionários. Mas aquilo depende da pessoa. Se a pessoa interpretar a letra e o espírito da Constituição da República da Guiné-Bissau, há um relacionamento sã entre, portanto, os diferentes órgãos de soberania. Por isso mesmo, aquele princípio de interdependência está, portanto, estabelecido como um limite material que não pode ser mudado. Agora, se um presidente vem, quer substituir as outras instituições, quer usurpar das competências do governo, quer acaparar das competências da Assembleia Nacional Popular, quer interferir nos tribunais, recusando, portanto, as decisões, é compreensível, né, entre aspas, esta aversão para o regime semibrancialista. Mas na Guiné-Bissau ficou provado, né, com os presidentes que passaram, que desempenharam esta função, que se primaram por este papel de árbitro que a Constituição da República outorga ao Presidente da República. Então, não há preocupações em relação à questão do simbolismo guineense, porque há evidências de que o nosso sistema político é dos mais democráticos que existe no continente africano.
Cabo Verde sempre se pautou pela estabilidade, não obstante dispor de um regime constitucional semelhante. Que comentário se lhe oferece fazer?
Justamente porque Cabo Verde se inspira neste modo esfaciente e neste modo operando. Nós ouvimos há dias o presidente José Maria Neves, presidente eleito em Cabo Verde, a dizer que eu vou unir os cabo-verdianos, eu vou ser árbitro, eu vou, portanto, ser o presidente da unidade de todos os cabo-verdianos. Em termos constitucionais, na Guiné-Bissau, quando o presidente da República toma posse, quando lhe é conferida, portanto, a posse, ele presta este juramento de ser o árbitro, de ser o símbolo da unidade nacional, de ser garante da estabilidade. Este é aqui o papel do presidente da República. Não é o papel que agora o Umaru Sissoko Embaló está a desempenhar. Um presidente da República que quer ser o executivo. Na nossa Constituição, o presidente não é executivo, o presidente é o árbitro, garante o princípio da interdependência, o presidente é apartidário. E, diferentemente dessas, digamos, prerrogativas do Presidente da República. O Presidente da República quer fazer um posto avançado, ser ele, portanto, o Executivo. E isso leva, portanto, a tentar usurpar as competências e acaparar, como eu disse, das competências de alguns órgãos de soberania. Se ele se limitar ao seu papel de árbitro, ele nem seria o alvo de muitas críticas e ataques dos partidos políticos, dos sindicatos e de diferentes sensibilidades. Mas como ele se coloca nessa posição, também por alguma culpa no cartório do primeiro-ministro que fica, some para praticamente uma temporada, que às vezes tem um papel mais de primeiro-ministro decorativo, não aparece nos grandes momentos. Então o Presidente da República assume essas responsabilidades e hoje tem sido ele a fazer a inauguração das comissarias, pequenas iniciativas, quando são tarefas do primeiro-ministro. Não se ouve o primeiro-ministro em qualquer atividade na Guiné-Bissau. É o Presidente da República que faz viagens, e de forma exagerada. O Presidente da República já fez mais de 80 viagens que, portanto, reflete na economia da Guiné-Bissau e nas finanças públicas. E o primeiro-ministro está ali, como eu disse, sumido, quase uma temporada, aparece sazonalmente a falar de questões de execução da política governativa, quando essas questões são da sua responsabilidade.
Mas não nos esqueçamos que o presidente foi legitimado, não é, pelo povo, e que foi escolhido exatamente pelo povo.
A questão da legitimação, eu aproveitaria esta ocasião para fazer aqui uma crítica à comunidade internacional. A comunidade internacional não pode olhar para a Guiné-Bissau de uma forma tímida, não pode ter dois pesos e duas medidas, né? Porque a comunidade internacional, quando emitiu um comunicado, quando do contencioso eleitoral, diz claramente que o Umar Sagoval tinha que ser, portanto, legitimado como Presidente da República, mas ao mesmo tempo falava da reposição, da restituição do governo ao PAGC. Nós temos que respeitar não só a soberania que nos leva à eleição do Presidente, mas também a soberania do voto que conduz à constituição de um governo na Guiné-Bissau. E esta soberania popular otorgou ao PAGC o mandato de governar o país nos próximos 4 anos a partir de 2019. Não foi isso que aconteceu. O CDAO e a comunidade internacional no seu conjunto encararam o problema da Guiné-Bissau com uma certa timidez, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, em relação ao acordo de Conakry e ao consenso de Lomé. Ali a comunidade internacional foi muito mais interventiva. Inclusive, adotou um roteiro com datas e prazos fixos e promptórios, a dizer que o primeiro-ministro tem que ser nomeado na data tal, o governo tem que entrar em funções na data tal. Desta vez não foi o que aconteceu. Abordou a questão com meio termo e isto permitiu com que o Umar Sakembalo, portanto, mantivesse este governo ilegal, que o PAGC continua a considerar ilegal, porque não foi sufragado nas urnas. O governo tem que ser sufragado nas urnas. E há o princípio para a dissolução de um governo, que não foi, portanto, respeitado.
Considera, portanto, que a CDAO estaria a extravasar competências e a impor uma reforma constitucional escrita à medida do presidente Umaro Sissoko Embalo?
A lei tem um sentido abstrato, não é? Tem sentido abstrato, mas eu penso que está-se a cozer uma camisa para o atual, portanto, Presidente da República eleito. Porque não se pode pensar que na mudança da Constituição, para dar mais poderes ao Presidente, para tornar o Presidente mais omnipresente. Nós já temos um Presidente omnipresente, quer estar em tudo. Por isso mesmo hoje esta polémica à volta das greves cíclicas se deve mais à intervenção infeliz dele, ao ponto de ter ordenado, dado instruções, para que o Governo não se sente à mesma mesa com os sindicatos. Ora, isto era competência do Primeiro-Ministro, porque ele é que é o chefe do Governo. Então, a CDAO não tem que se imiscuir na soberania, portanto, da Guiné-Bissau. Mesmo inspirando-se do tal, digamos, como eu disse na abertura, do tal Pacto de Estabilidade, Democracia e de Governação, inspirado no princípio de legalidade, a CDAO não pode derrogar as leis da Guiné-Bissau, porque, baseando no princípio da hierarquia das normas, a nossa Constituição está acima, tanto dos outros instrumentos. A hierarquia das normas fala-se da Constituição, dos tratados, das leis, dos regulamentos, depois portaria e de despacho. Então, quer dizer que a Constituição é uma lei magna. Qualquer decisão que tenha que ser tomada pela comunidade internacional tem que respeitar, portanto, este ordenamento, esta hierarquia das normas. E a derrogação não se faz de uma forma avulsa, não se faz de uma forma, portanto, para fazer benesses ou frete a alguém. A derrogação se faz respeitando aquilo que está plasmado nesse princípio, digamos, de supralegalidade, inspirado da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A União para a Mudança recusou avistar-se com a delegação da CDAO por achar que a revisão da Constituição é competência exclusiva da Assembleia Nacional Popular. Que comentário tem a fazer?
Eu me alinho nesse posicionamento da União para a Mudança, sendo que o PAGC, pelas responsabilidades que tem, às vezes o PAGC não opta por essa forma, portanto, de fazer a política, não é? Embora eu concorde plenamente com a União para a Mudança, porque o PAGC foi o partido mais votado e é o maior partido político na Guiné-Bissau, por isso olhamos, às vezes, as questões com uma certa ponderação. Mas o que não quer dizer que eu não concordo com essa posição, porque isto é chover no molhado. Se existe já, portanto, um projeto de revisão da Constituição, a Assembleia Nacional Popular instituiu uma comissão de revisão, houve exoneração do governo por José Mário Vaz, o processo ficou em banho-maria. Mas, há coisa de um ano, se relançou os trabalhos dessa comissão de revisão, que justamente vai acautelar algumas zonas de sombra e algumas nuances da nossa Constituição.
Ouvimos Munir Conté, secretário para a Comunicação e Informação do PAIGC, partido da oposição da Guiné-Bissau, que foi o nosso convidado desta segunda-feira.